Cara, esses Taste Made é foda, né, meu? Porque eles fazem umas comidas, tá muito gostosas, tá ligado? Que, de verdade, eu acho que ninguém faz. Eu queria um Taste Made True, sabe? Ó, agora coloca manteiga, agora coloca tal coisa, agora vem aqui, lava esse monte de potinho que tu usou pra ficar bonito, sim, pra fazer um vídeo. Não tem como, né?
Primeiro a gente... vamos fazer um Taste Made de verdade. Primeiro a gente contrata alguém pra cozinhar. Isso é o básico. Aí depois a gente vai ter uma equipe especializada só pra lavar as coisas, ou a gente compra uma máquina pra lavar todos esses potes, esses recipientes que tu usou. E todas as colheres também que tu usou. Magicamente, tá pronto em 2 horas. Que a gente não viu passar, porque tem 30 segundos o vídeo.
Pois é, esse é meu problema com o Taste Made, cara. Ele não é de verdade. Tu tá vendo ali algo extremamente acelerado, totalmente editado, muito bem feito, muito bonito. E na tua casa tu não vai conseguir fazer igual, tá ligado?
Não, e vai ficar... E se tu vai tentar tirar uma foto ainda do negócio, fica, vai ficar merda, horrível, vai feias, entrar, tá, pro comidas feias daí, tá ligado?
Porque ele dá uma falsa impressão de que é muito simples de fazer, porque é rápido, né?
Sim, porque ele é 30 segundos, tá pronto.
Vamos lá, então?
Vamos lá, então.
Eu sou o Mário Samperetti.
Sou o Marcelo Vittori.
E esse é o Manteiga The Headcast.
Aqui tudo é delicioso.
Quero café! Quero café!
Até um sanduíche.
Vai, filhão!
Salles.
Bora pro show!
Olá, Marilê!
Clarice.
É 37 anos!
A noite tá aí!
Eu quero saber quem é que transa!
Piruleta!
Quem transa nessa porra?
Quem que sai do seu?
Ajuda o maluco, tá doente!
Pra alimento.
Eu dou!
Sabia, não?
Você vai chamar.
Eu acho que ele está violado aqui.
Você não pinta, não?
Não.
Há uns 3.
Legal!
Cagado!
Sendo mais burro que o professor Linguiça.
E hoje aqui reunidos para falar sobre investimentos.
Que é uma coisa que vai atingir a vida de alguém uma hora ou outra.
Não tem como tu fugir do dinheiro, né, cara?
Não tem como tu fugir do investimento em si.
Não, de mexer com isso.
É,
não,
isso
tem,
é verdade.
Como tu viver uma vida sem pensar que tu vai ter que guardar dinheiro, fazer investimentos e...
Pelo menos atualmente, né, nessa sociedade capitalista, esse caralho.
E pra começar, Marcelo, quando tu percebeu que tu tava na hora de tu começar a pensar em dinheiro? Porque a gente não é educado pra isso, tá ligado?
Sim.
Eu não sei, eu vim de uma família que não se falava sobre dinheiro, a gente não falava sobre economizar, nunca ninguém me falou com isso, tá ligado? Eu entrei no mercado de trabalho e a primeira coisa que eu fiz com o meu primeiro salário de estagiário...
Foi comprar várias ultra jovem.
Foi fazer a porra de um carnê de 12 meses que comia todo o meu dinheiro.
O quê?
Comprei pratos pra bateria.
Ah, tá, entendi.
Tá ligado? Porque, cara, ninguém te ensina, tá ligado?
Sim.
Que, tipo, pô, tem que guardar um pouco desse
dinheiro. É um negócio
dinheiro,
que falta, né? Falando nisso nas escolas, né? Educação financeira.
Totalmente. Isso é uma
eu
coisa que tinha que ter, cara.
Ia ajudar pra caralho isso aí.
Tinha que ajudar.
Mas eu aprendi a dar valor pro dinheiro. Eu sempre falo aqui em quase todos os casts que eu trabalho desde os 12 anos, né? E eu acho que desde...
Na pedreira?
Muito. Não, eu trabalhava numa mecânica lavando as peças dos carros que meu tio consertava.
Top.
E fazendo as ordens de serviço também, as famosas OS. E daí eu acho que desde essa época eu dou valor ao meu dinheiro, porque, tipo, a minha avó, ela parou de me dar mesada quando eu comecei a trabalhar com meu tio, que foi aos 12 anos. E daí eu ganhava 10 reais por semana, cara.
Caraca.
40 pila, eu tava muito rico, tá ligado? E daí com esses 40 reais eu tinha que fazer tudo que eu queria no mês. Se eu não tivesse dinheiro suficiente, eu tinha que esperar pro próximo mês e ir aguardando. E daí, bom, a minha mãe sempre me ajudou com a faculdade, com coisas de casa, essas coisas. E quando eu peguei meu primeiro estágio de fato, eu vi o peso do dinheiro, sabe? Tipo, eu pulei de 40 pra 550, tá
Sim.
ligado? Porra, era muitos meses, era mais de um ano de trabalho na mecânica, entendeu?
Teu tio te explorava, porra.
Então, daí eu vi que eu já tinha um poder aquisitivo um pouco maior. Eu sempre guardei grana desde que eu era criança.
Tu não chegava no final do mês zeradito na conta?
Cara, eu nunca zerei a minha conta.
Nunca zerou a tua conta? Pois,
nunca. É, desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca zerei a conta ou fiquei negativo. Uhum. Nem quando eu fiz o meu intercâmbio, nem quando eu perdi o meu emprego, nada. Nem quando comprei carro, nada. Eu sempre tive o costume de guardar dinheiro.
Pô, tu, parabéns, cara.
Hoje, por exemplo, eu guardo dinheiro, não sou rico, mas eu guardo dinheiro, eu aproveito o benefício que eu tenho de morar com a minha mãe,
Sim.
e eu guardo dinheiro e eu tenho sempre uma margem ali onde eu não posso tocar.
Sim, sim, sim.
Porque daí, se acontecer qualquer coisa, se o cara fica, sei lá, debilitado,
nunca sabe o dia de amanhã,
qualquer,
né, cara?
Coisa.
Tu nunca sabe o dia de amanhã.
E se acontece qualquer coisa, o cara tem ali aquela sobrinha, aquele ferrolho pra não acontecer nada, entendeu? Sempre esse é o meu pensamento.
Pô, cara, tu teve um pensamento muito, muito maduro desde cedo.
É, que eu fui, entre aspas, obrigado, né? Porque desde que eu comecei no primeiro estágio, minha mãe falava: Marcelo, agora tu vai ter que ajudar a pagar tua faculdade. E daí eu pensava assim: porra, se eu vou ter que dar R$400 pra faculdade, eu vou ficar com 150 pila. Eu vou ter que juntar esses 150 pila pra fazer alguma coisa. E daí eu ficava juntando. E desde aquela época, velho.
Pra mim não foi tão simples assim, cara. O meu primeiro estágio, eu ganhava, acho que, sei lá, uns 300 pila por mês. E a primeira coisa que eu fiz foi uma dívida por um ano, né, 12 parcelas, de R$300. Eu já entrei
endividado
no primeiro estágio com uma dívida que eu só ia terminar de pagar daqui a um ano, tá ligado?
Genial.
E assim, ó, olha...
Isso é maduro pra caralho.
Não, eu era adolescente, eu tinha aqui ali meus 14, 15 anos. E de lá, paguei essa dívida, fui trocando de estágio e tal.
Ah, você trocou de estágio no meio da dívida?
Hã? Não, não, não.
Ah, tá.
Eu fechei.
Isso aí é arriscado pra
não,
caralho.
Não, eu fechei 2 anos naquela empresa e eu nunca, nunca juntei dinheiro. O meu objetivo no final do mês era zerar a conta. Era, tá aqui, ó, 0 a 0, tá ligado? Tipo,
se a vida te dá dinheiro, por que não gastar, né?
Era meu pensamento. Eu pensei, cara, se eu morrer amanhã, eu não vou ter gastado esse dinheiro, tá ligado? Eu não vou torrar tudo. O dinheiro é feito pra gastar, tá ligado? Festa, champanhe, cerveja e tal. Só que, cara, se for parar pra pensar assim, esse é o pensamento mais idiota que tem. Porque a expectativa de vida de um brasileiro médio, tá ligado? Tá na casa dos 70 anos, cara. Então, a probabilidade de tu viver até os 70 é gigantesca. É a tua expectativa de vida. Tu não vai... Se tu morrer cedo, tu é estatística, tá ligado?
Sim.
E se tu morrer cedo, foda-se se tu tinha dinheiro na tua conta ou não.
Sim.
Não faz mais diferença pra ti, tá ligado?
Sim.
Foda-se se tu morreu com 500 pila na conta ou se tu morreu com 500 mil na conta. Pra ti, pessoa, não faz mais diferença, cara. Esse dinheiro vai ficar pra alguém, foda-se. Eu me lembro quando eu resolvi que tava na hora de começar a prestar atenção, a guardar dinheiro, a fazer investimento. Foi no final do ano. Eu trabalhava numa empresa e eu ia pegar o 13º, o salário, né, de dezembro, mais o 13º.
Só um parênteses, eu nunca ganhei 13º.
É? Ah, você nunca teve carteira assinada, né?
É.
Eu ia pegar, então, o meu...
Eu não sei o que significa.
O meu salário o 13º é um salário a mais que tu ganha no final do ano.
Por trabalhar mais durante o ano todo.
É, porque tu trabalha mais ali, porque tem dias que são... Tem semanas que não... Que são maiores.
Sim.
Tem meses que tem mais dias na semana, então é pra compensar.
Ou
enfim,
seja...
bom, eu ia pegar o meu salário, ia pegar o meu 13º e ia pegar as minhas férias, que iam ser pagas em janeiro, eu ia sair de férias em janeiro, eu ia pegar esse dinheirinho e pô, eu ia passar aqui, ó, um mesito na praia.
Torrar
mesmo. Aí, o que sucedeu, né? A empresa, ela pagava, eu não sabia disso, era meu primeiro ano lá, era minhas primeiras férias, meu primeiro 13º. Ela pagava o 13º e as férias também, sempre um mês antes, para não ter nenhum tipo de problema de caixa.
Sim.
Eles faziam um fechamento antes, enfim. Então, as minhas férias, que eram para ter caído em janeiro, e o meu 13º, que era para ter caído em dezembro, acabou e caiu tudo lá em novembro, tá ligado? E eu achei, bah, penso que o 13º, ele apaga metade é pago antes, metade é pago em novembro, até metade em dezembro. Marcelo, eu não tinha controle nenhum de quanto eu tinha que ganhar, porque, cara, às vezes faz uma hora extra aqui, teu salário vem diferente, às vezes, eu não tinha controle nenhum. Caiu esse dinheiro, eu pensei, bom, esse é o meu salário, mas a primeira parcela do 13º.
Nossa.
Só que não era. Esse era o meu, o que tinha caído em novembro era o meu salário, mais todo o 13º, mais as minhas férias. E eu só, pá, gastando aqui, né? Então, eu torrei todas as minhas férias e o meu 13º antes de eu entrar de férias. Eu entrei de férias, eu não tinha R$1, Marcelo, na minha conta.
Deixa eu chamar uma salva de palmas aqui.
Eu não tinha R$1 na minha conta. Eu passei o mês de janeiro inteiro, porque quando tu volta de férias ainda, tu leva mais um mês pra receber de novo.
Sim.
Então eu passei as minhas férias, que foi em janeiro, sem um... Eu não tinha dinheiro...
Comendo gelo.
Eu não tinha dinheiro pra pegar uma condução, pra ir num shopping, tá ligado? Ficar no ar-condicionado.
Sim.
E passei fevereiro inteiro, sem receber. Então, cara, eu fiquei 2 meses na merda. Fudido, tá ligado? Tendo que pedir dinheiro pra pagar a faculdade e os caralho. Daí eu falei assim, porra...
Economizar.
Não, 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 não. Eu falei, cara, eu mereço me fuder. puder. Sim. Quem, cara, quem mandou não ter controle nenhum, cara? Eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto é que eu gasto. Eu não tenho noção nenhuma. Eu não tô gerenciando meu dinheiro de maneira alguma, cara. Sim. Eu mereço me fuder. Eu falei, cara, aí, eu vou ficar em casa 2 meses aí, me fudendo mesmo. Porque, olha, eu já tinha programado de ir pra praia, já tinha programado de comprar os troços, fazer churrasco, não sei o quê, blá, blá. Mas, olha, cara, daí, a partir dessas férias, a partir desse ano, eu comecei a guardar dinheiro.
E tu vê que eu guardava dinheiro desde 2002.
Pô, tu é o excelente, né, meu? E eu não sabia quanto eu ganhava e quanto eu gastava, cara. O meu irmão mais novo, ele trabalha no...
banco.
Ele trabalha em banco, né? O que ele mais vê lá, cara, é gente que ganha 30, 40 mil no mês e torra 50. Sim. O cara não sabe viver com quanto ele ganha.
Né? Mas será que existe... muito desse tipo de pessoa de que
ganha muito dinheiro e tá sempre endividado.
É, exatamente.
É o que mais tem, cara.
Bah,
que loucura, a gente,
né?
Não é educado pra guardar dinheiro. A gente não é educado pra pensar o que eu vou fazer daqui a 10, o que eu vou fazer daqui a 20, daqui, sim, a 30 anos. A gente não tem essa educação.
É uma coisa que uma das formas de guardar ou de economizar ou que seja, cuidar do teu dinheiro, que eu aprendi com a minha mãe, não porque ela faz, e sim porque ela não faz, é pagar tudo em débito. Eu pago tudo em débito. Assim, ó, tipo, sei lá, eu quero comprar um pote de bolacha ou eu quero comprar a fábrica de bolacha. Não importa. Eu tenho que ter o dinheiro certo pra comprar o que eu quero.
Tem a galera do cartão de crédito, né?
Sim.
Vai parcelando, parcelando, parcelando e quando vê a fatura no final do mês tá gigantesca e aquilo vai perdurar por mais tanto tempo e, sim, numa eventualidade tu vai se fuder. Mas pensando, o cartão de crédito, se tu pagar ele sempre em dia, vale mais a pena tu comprar no cartão de crédito, uma porque dá pontos, né? Que tu pode vender em sites de pontos, pontos e tal. E outra porque o dinheiro que tu tá pagando, vamos supor, tu vai comprar um negócio que custa R$100 hoje no débito.
Sim.
Se tu comprar hoje no crédito e pagar daqui a 30 dias, esses R$100 não são mais R$100 daqui a 30 dias. Esses R$100 tá valendo menos, porque tu tem inflação,
sim,
entendeu? Então se tu consegue pagar uma dívida, postergar ela pagando o mesmo valor em um período posterior, tu vai estar ganhando dinheiro. Só que isso é muito bom se tu tem controle. Se tu
e
não tem,
né?
A melhor coisa que tu pode fazer é, cara, só vai comprar uma coisa se tu tiver o montante total de dinheiro pra poder pagar por aquilo.
Sim.
Senão, ainda não é a hora.
Não, mas mesmo que eu pague parcelado, essas coisas, tipo, as únicas coisas que eu pago no crédito é jogo, porque não tem como pagar no débito,
sim,
sabe? Eu já tentei pagar alguma coisa no crédito, que foi a minha câmera fotográfica, e eu não tinha o dinheiro inteiro. Aí eu tive que pagar no crédito. Eu paguei a mais, porém eu sabia que eu tinha todo o dinheiro já em conta, entendeu? E falava, ó, esse aqui é o dinheiro da câmera, esse aqui é o dinheiro da sobra, e esse aqui é o dinheiro que eu posso gastar com outras coisas.
Sim.
Entendeu? Eu sempre tive um controle muito grande do que eu tenho e do que eu vou gastar, justamente pra não me ferrar. Porque como eu sempre trabalhei em estágio, nunca tive essa... Não é que eu nunca tive, eu trabalhei, eu acho que uns 2 empregos de 8 horas. Mas não é uma coisa que eu tenha muito, assim, intrínseco em mim, sabe? Tipo, eu preciso trabalhar com carteira assinada.
Não,
eu tenho,
cara,
essa
não...
necessidade do seguro desemprego, sei
não,
lá.
Não faz tanta diferença, cara.
Porque, tipo, eu sempre tive projeto paralelo, sabe? Sempre. Desde aquela época eu tive projeto paralelo em alguma coisa. Tive, sei lá, história em quadrinhos, site de notícia, tive podcast agora, tive live stream, tive canal no YouTube, sabe? Sempre tive alguma coisa pra fazer. E eu gosto desse tempo que eu tenho extra pra investir em alguma coisa que eu realmente gosto, sabe?
É, cara, trabalhar 6 horas é qualidade de vida, cara.
Não. E mesmo se eu for trabalhar em algum outro lugar, não precisa necessariamente ser no Brasil ou em Porto Alegre mesmo, eu quero trabalhar a mesma quantidade de hora que eu trabalho para ter essa qualidade de vida, sabe?
Sim.
E daí eu não tinha esse negócio aí do dinheiro, sabe? Então eu sempre tive que controlar porque eu nunca sabia o dia de amanhã, né? O dia de amanhã pode chegar o diretor e tu tá demitido. E eu não tenho nada, eu saio com uma mão na frente e outra atrás.
Sim, sim. Ah, sai como tu chegou, né?
Exatamente.
Fudido. E falando de investimentos propriamente ditos, depois que eu decidi, pô, agora vou juntar dinheiro, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, vou juntar dinheiro aqui em casa mesmo, e eu comecei a pegar o que eu ganhava.
E botar num porquinho.
E botar, eu pegava ali, porgava R$100, tá?
Sim.
Aí eu pegava desses R$100, pô, guardava 10 pila. E fui fazendo assim, tá ligado?
Sim.
E, cara, guardar dinheiro em casa é a maior burrice que tu pode fazer, né? Porque o teu, sim, dinheiro não tá rendendo nada. Ele tá só cada vez mais desvalorizando porque a gente tem uma inflação que tá comendo o teu dinheiro a cada dia que passa.
Sim.
Daí, como todo bom brasileiro, a primeira coisa que tu pensa é, vou investir na poupança.
Sim.
Poupança, investimento sólido aí, bacana. Aí, porra, começa a ver, cara, a poupança tá... Hoje a poupança não tá pagando mais 6%, né? Tá pagando 70% da Selic, mas na época tava pagando 6%. E eu comecei a ver, cara, onde mais que eu posso botar o meu dinheiro pra ele render um pouquinho a mais? Aí eu conheci uma forma de investimento que é muito bacana, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, na época, ele tava pagando 6% ao ano, que era o que pagava a poupança, mais o IPCA,
que é
o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que ele é calculado, não sei se vocês já viram, às vezes no supermercado tem uma galera com uns, tipo uns tabletzinhos, palm top, eles vão só tuc-tuc-tuc-tuc-tuc, anotando o preço das coisas, daí depois eles pegam e comparam. Ah, o tomate subiu tanto, a batata desceu, e eles fazem, calculam essa inflação e dão mais ou menos quanto que as coisas estão subindo ao longo dos meses, né? Então, nessa época o IPCA devia estar em 6%, eu acho 5, 6% ao ano. Então, cara, dava quase o dobro da poupança.
Sim.
O que é razoavelmente bacana, né? E o legal é que tu pode investir a partir de 30 reais, tu já pode comprar um título do Tesouro.
Que é nada mais é que uma ação, né?
Não, não chega a ser uma ação, é uma dívida que o Brasil... botar assim,
sim,
vai ter contigo. Não o Estado, né? Não é título da dívida estadual, é título da dívida federal.
Sim, mas é que a gente chama o Brasil como Estado.
O Estado brasileiro.
É, por isso que é chefe de Estado.
Então é uma dívida que o Brasil vai ter contigo, o Brasil diz assim, ó, tu vai comprar esse títulozito aqui e daqui a, sei lá, 10 anos eu vou te pagar com
de
aqueles
volta.
Valores corrigidos que a gente acertou lá quando tu comprou ele, os 6% mais sim. O IPCA.
Por mês, por ano, durante vários anos.
Isso. Uhum. Tem vários tipos de títulos, né? Tu tem títulos que tu coloca o teu dinheirinho hoje e vai resgatar daqui a...
2 anos.
Daqui a 2 anos, daqui a 20, 30 anos. É. Tem uns que te pagam semestralmente, eles vão pegar um pouquinho do teu lucro e vão te pagar.
Sim.
Tem outros que... Tem os pré-fixados, né? Que não usam a inflação como meio pra fazer render o teu título, e sim pré-fixado, né? Tu acorda, vamos 10% e vai ser isso. Daí se a inflação subir muito, né? O teu título acaba ficando pior, porque tu tá num cenário que a inflação tá muito alta, ou se a inflação baixa, tu tá num cenário que teu título tá bacana, porque tu já acordou um valor bem alto lá atrás. Então tu pode diversificar dentro do próprio Tesouro Direto.
Mas fora esses negócios, o cara pode investir em outros tipos também, né?
Cara, tipo, tu pode...
sei lá, tem gente que...
O que o pessoal tá fazendo agora é o famoso Bitcoin, né?
É, tem os Bitcoin, tem gente que tem muito mais grana que investe em imóvel. A única coisa que tu não pode investir é em carro, porque carro é um negócio
barco,
é incrível,
né?
O cara compra o carro, sai da concessionária, ele tá valendo 5 mil a menos.
É verdade.
É um negócio incrível.
Tirou o plástico, sentou a bundinha, 5 mil.
Tem gente que investe em coisas quebradas, tu acredita?
Coisas pra consertar?
É tipo assim, ó. Por exemplo, vou comprar um Xbox quebrado.
É.
E daí eu conserto ele e revendo.
Ah, isso é bem comum, cara.
Isso é bem comum no eBay, por exemplo. Tem aqueles famosos refurbished, sabe? Porque o cara compra... Porque, porra, pensa assim, ó. Um cara tem uma TV estragada. TV estragada tu compra por, sei lá, 100 pila. Dependendo. Porque o cara não tem saco pra mandar arrumar. Se ele mandar arrumar, ele acaba perdendo dinheiro, né, entre aspas. Então ele vende a TV que tá quebrada por 100 pila. Daí vai lá um maluco, que sabe muito, compra a TV por 100 pila, troca as coisas que estão quebradas, dá um total de 300, e ele vende a TV por 500.
Sim.
E ele ganhou 100 pila daí.
Sim, claro, né?
Tipo, tem gente que vive assim, cara.
É, cara, se tu for pegar isso como investimento, sim, cara. Tu pode comprar alguma coisa no AliExpress e vender no Mercado Livre.
É.
É um jeito de tu tem teu estoquezinho ali,
inclusive.
Tu tá fazendo dinheiro, né?
É.
E dá um lucro bacana, dependendo do
outra
produto
coisa
ali,
é tu
20,
comprar coisas por atacado e vender por varejo.
Também, vender por
que
varejo.
Que é o famoso mercado.
Que é o que o mercado faz, né?
É, ele compra por atacado e vende por varejo.
É.
Tem vários tipos de investimento. E eu entrei nessa onda aí, justamente...
Nessa onda aí.
É, nessa onda aí dos investimentos. Justamente porque eu tô pra me formar, né, cara? E
sim,
tu nunca sabe o dia de amanhã. Eu pensei assim, porra, vou me formar. O que eu preciso fazer? Juntar dinheiro. Mas existe uma grande diferença entre juntar dinheiro e guardar dinheiro.
Como
sabe
assim?
Qual é?
Não.
Juntar dinheiro, tu junta para um fim. Estou juntando para comprar um carro. Estou juntando para ir para a Europa. E guardar tu só guarda, tu não tem um fim. Tu mas não tá guardando para alguma coisa, tu tá guardando.
Mas eu acho que assim não vale a pena fazer, cara. Porque é bacana, tu todo mês, se tu tiver um objetivo, por exemplo, ah, quero juntar dinheiro por 10 anos para fazer uma viagem.
Tá, não.
Quanto eu preciso juntar para fazer essa viagem?
Sim.
Eu acho legal tu ter um objetivo lá no final, porque tu tem um motivo, tu tem um porquê que tu tá juntando.
Sim, sim.
Porque é muito mais difícil. Cara, se tu juntar só pra juntar, uma hora já... Ah, foda-se, vou comprar um carro aqui.
Não, mas aí,
aí tu pensa assim, ó. Não, não, esse dinheiro não é pra um carro, ó. Esse dinheiro não é pra eu gastar num bem imediato em algo que eu quero agora. Esse dinheiro eu tô juntando para tal.
Sim, não. Entendeu? Mas o que eu tô falando é o seguinte...
Estou juntando para me aposentar.
Eu concordo, para... O que eu falo é o seguinte, tipo, existe essa diferença. É incontestável. Existe o juntar e o guardar. Agora, o jeito que eu acho mais prudente hoje é o jeito que eu faço. Que eu junto para algum objetivo, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu ferrolho ali para caso qualquer coisa dê errado, entendeu?
Sim.
Tu estimula, não, claro, quanto tu quer, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, quanto quiser.
Uhum.
E daí, fora esse valor, tu junta para alguma coisa.
Para comprar,
para viajar, para investir, qualquer coisa.
Entendi. É bem parecido com o que o pessoal chama de 10-10-0. O 10-10-0 é uma teoria que o pessoal de investimentos usa bastante, que é quando tu tiver com 10-10-0, tu sabe que tu tá com uma vida financeira saudável, né? Que é o que que é? Tem que ter pelo menos na tua poupança ali, né? Ou em algum investimento que tenha bastante liquidez, né? Que tu consiga pegar esse dinheiro, resgatar esse dinheiro de forma fácil. Porque, por exemplo, se comprar um imóvel, pá, preciso do dinheiro do imóvel. Cara, sim, entra na fila aí, porque tem mais uma galera que quer vender também. Então tu não tem muita liquidez, tá ligado? Tu não, sim, consegue transformar aquele imóvel em dinheiro rápido, né? Na poupança tu consegue. Tu vai ali no banco, tu saca num caixa eletrônico, deu. Tu tá com aquele, sim, dinheiro líquido na mão. Então a ideia é tu ter 10 salários, né? De quanto tu ganha hoje, guardados na poupança. Vou botar a poupança aqui porque é o mais simples, né?
Sim.
10 salários na poupança pra uma eventual emergência. Que é pra, se hoje tu for demitido, tu sabe que tu tem pelo menos...
Quase um ano, né?
Que tu consegue manter pelo menos, sem contar o seguro-desemprego, mais 10 meses com
o mesmo...
a tua qualidade de vida igual.
Exatamente.
Claro, se tu for demitido, tu vai dar uma apertadinha no cinto aqui, sim, tu vai fazer esses 10 meses durarem um pouco mais, mas
ou
isso
não,
seria...
Né?
Ou não.
Conhecemos casos que não.
É, 10 meses é um pouco a mais da média do tempo que a pessoa fica desempregada pra se realocar, então é bacana tu ter esse dinheiro. Eu sei que é difícil tu juntar 10 meses de salário, mas, cara, uma hora junta, cara. É a frase mais piegas, mas é de grão em grão, tá ligado? O bagulho é...
Não, e outra, né, cara? O cara, através de qualquer investimento, ele pode fazer isso.
Sim, claro, né? Claro, pode. Desde que tenha liquidez, né?
Sim,
desde
que tenha liquidez.
O papo da liquidez.
É, não vai adiantar o cara ficar comprando, sei lá, taças de plástico, porque não é um negócio que todo mundo quer comprar, tá ligado? Ah, vou comprar umas taças de plástico aqui com...
Não, mas a ideia é tu ter esse dinheiro líquido, cara, o mais líquido possível. Um tesouro Selic, que tem liquidez, sim, diária, sim, uma poupança, ou um fundo de investimento que tu consiga resgatar,
sim,
D mais
o que eu quis dizer é que o cara não pode chegar e, ah, eu quero investir em qualquer coisa, sabe? Pra, uhum, pra dizer, ah, não, peguei esse dinheiro.
Eu tenho 10 meses de salário guardado num estoque aqui de X...
De clips de escritório.
Não faz sentido, né? E o outro 10, né, do 10-10-0, é todo mês o mínimo, cara, 10% do teu salário, é o teu dízimozinho, tu vai guardar. E não é assim, ah, vou, se sobrar, eu... Cara, a primeira coisa que tu faz é pingou teu dinheirito na conta...
Separou.
Nem olha. Já pensa que teu salário já não tem aqueles 10%. Se tu conseguir guardar mais, cara, a galera tá entrando agora no mercado de trabalho aí com seus, sei lá, 17, 18 anos.
Ou até antes, com aqueles jovens aprendiz, né?
Isso, aham. Uhum. Que mora com os pais, que não precisa pagar tanta conta, tá ligado? Que não precisa pagar a faculdade. Cara, tu consegue guardar metade do teu salário tranquilo.
É verdade.
E aí o cara fica, ah, mas eu não vou ir na festinha, não vou pagar a champanhota, não vou... Cara, mas, né?
Tu não precisa gastar tudo sempre que tu sai também, né, cara?
Não, não precisa, cara. E, cara, tem gente que vive com muito menos do que tu, tá ligado?
Tem gente que sai pra balada quebrado e volta bêbado.
É verdade. Então, mínimo 10% do teu dinheirito todo mês, pum, guardado. Religião, cara. Isso tem que ser religião, religião. E o zero, né, do 10-10-0 é zero dívidas. Não ter nenhuma dívida.
Mas é aí
uma que conta pra daqui a 36 meses...
Esse é um negócio que eu prezo. Isso aí. Zero dívidas. Eu só não consigo ficar com zero dívidas exatas porque a conta do telefone, ela sempre chega no final do mês. A conta do telefone é um valor fixo, né? Não faço celular de conta, essas coisas. Mas é um valor fixo. Eu sempre tenho que pagar aquele valor. Sempre. É a mesma coisa, sabe? Sempre chega aquele... Tipo, não... Sempre que eu olho a conta, você não tem saldos futuros. Daí eu passo do dia 15, tem a conta do telefone, entendeu? Mas é só isso, cara. Tipo, que eu tenho de conta que é paga só depois. Eu sempre... Esse aí é o que eu mais dou valor. Zero dívidas. Por isso que eu pago em débito. que eu não gosto de surpresas negativas no final do mês.
Não, tá e outro, né, cara? Antes de tu querer começar a juntar dinheiro, se tu tem alguma dívida, quita ela. Porque não existe, não, a não ser que tu tenha comprado Bitcoin há 2 anos atrás, não existe um investimento que vai ser mais rentável do que os juros que o banco te cobra pra um crédito direto ao consumidor ali de quase 2, 3% ao mês, né? Não existe isso. Não tem. Então quita tuas dívidas. Ah, tenho 1.000 conto em dívida no banco, porque tem a galera que deixa a contita negativa, né?
Sim.
Não, daqui a pouco pinga o salário. Só que, cara, um dia no cheque especial no banco já é uma caralhada de dinheiro.
Não queremos ser aquelas... Sem ofender, né? Não queremos ser aquelas senhoras lá que vão nos programas Silvio Santos. Ah, e agora o que tu vai fazer com esse dinheiro? Ah, vou primeiro pagar as dívidas e depois vou ajudar a família.
Não, mas é verdade, né, meu? É muito real. E sempre dá pro cara guardar, cara, um dinheirinho. Dá pro cara ficar um final de semana ali sem tomar uma cervejinha, tá ligado?
Às vezes a moeda que o cara junta dos trocos já dá uma grana, cara.
Já dá uma grana.
Eu, por exemplo, tem muita coisa que eu pago só com moeda de troco. Sei lá, não que eu gaste milhões, né? Mas sei lá, vou pagar alguma coisa que deu 4 reais de troco dos 30 que eu gastei pra comprar comida. Eu pego esses 4 reais e deixo
separado. Isso é legal de fazer, cara. Vai separando as moedinhas lá no final.
Cara, de 4 em 4, o cara junta... 124.
Uma coisa legal também, porque de se pensar é no longo, longo prazo mesmo, pensar em aposentadoria, tá ligado? Porque a nossa previdência, eu sinceramente, falando Márcio aqui, eu não tenho expectativa nenhuma de que quando eu estiver na idade de me aposentar, que ela vai estar funcionando.
E eu vou te dizer assim, ó, eu com o Marcelo Vittori, eu acho que, eu não sei se eu dou graças ou se eu penso puta merda, mas eu nunca, como eu nunca trabalhei com carteira assinada, bem dizer, eu só tenho uma assinatura lá na minha carteira. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, sabe? Porque isso não vai fazer nenhum impacto agora pra mim, cara.
Não.
E eu tive a minha vida inteira trabalhando 6 horas, tá ligado? Sim. A qualidade de vida que eu tive foi muito melhor do que gente que trabalhou a vida inteira, as 8 horas.
Sim, justamente isso, cara. Que eu queria falar. Se tu pegar hoje um pila por dia ali, essas contas é fácil de fazer também, né? Mas, cara, com 30 pilas tu já consegue comprar um título do Tesouro Direto que vence em 2000.
Mas em fevereiro ele não consegue. Em fevereiro ele não consegue. Se juntar um pila por dia e é 30, daí em fevereiro não dá. Junta os 50. 1,50 por dia que daí dá.
Tu compra já uma fração do título que vence pra 2035, né? Um pouco menos de 30 anos. E, cara, de 30 em 30, lá no final, cara, tu vai ter um montante suficiente pra tu pelo menos estar aposentado já.
Não, e outra, tipo, só pra vocês terem ideia, eu que não conhecia nada desses títulos direto e os caralho, o valor que tu investe muitas vezes pode ser até dobrado, dependendo da quantidade de anos e o tipo de investimento que tu colocar.
E é um dinheiro... E tu conseguiu dobrar o teu dinheiro fazendo o quê?
Nada.
Nada.
Tu só deixou ele parado. E era um dinheiro que, de qualquer forma, ele ia ficar parado. É. Seja ele na conta ou na poupança.
Isso. Ou tu ia gastar ele com besteira, né?
É. E eu queria fechar aqui esse programa dizendo assim, ó... Esse programa não é patrocinado.
Tá? É verdade.
Só pra deixar bem claro.
Mas se a XP Investimento quiser patrocinar a gente...
Mas se alguém quiser aí, ó, investir na gente, também pode ser. Ou é um bom investimento.
Se quiser consultoria financeira aí, deixa meu telefone aí.
É um bom investimento. Eu aqui também sou um bom investimento como, sei lá, qualquer coisa aí.
Não, mas dá pra fazer um fechamento legal, cara. Acho que assim, ó, tem consciência de que vocês vão viver pelo menos aí até os 60, 70 anos. E o que que tu vai fazer lá, tá ligado? A previdência vai estar quebrada. Se colocar no mercado de trabalho da mesma maneira que tu consegue hoje, né?
Sim.
Gente idosa é difícil de conseguir emprego. Então, pensem em uma maneira de trabalhar hoje pra não precisar trabalhar no futuro.
Exatamente. Compre um bar, monte um bar e fique bêbado o resto da sua vida.
Pode ser.
Isso aí é uma ótima ideia pra investimento, cara.
Porque daí o dinheiro... Agora a gente vai devanear forte, né? Porque daí o dinheiro que tu tá gastando no bar tá indo pra ti, tu tá bebendo de grátis.
Exatamente.
Então é com essa mensagem linda que a gente fecha o cast de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Lembrando sempre que esse projeto aqui é trazido até vocês pelos apoiadores que apoiam no www.apoia.se/MarceloWick. É Marcelo, W-I-E-K. Muito obrigado e os links estão na descrição. Vamos lá então?
Vamos lá então.
Eu sou o Márcio Samperetti.
Eu sou o Marcelo Vittoric.
Deixa eu te esperar, eu vou terminar de falar, cara. Senão fica muito...
Não, não dá dar certo. Tá, vamos lá então.
Vamos lá então?
Vamos lá então.
Eu sou o Márcio Samperetti. É muito pau no cu, cara.
Eu sou o Marcelo Vittoric.
Ai, que barato.
Mas é aí que tá. Acho que a gente podia começar desmistificando o seguinte.
Eu acho que não.